As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais no concelho de Abrantes, sendo que a outra diz respeito a Mação, onde já não havia um contágio diário há 53 dias. Está agora em causa uma totalidade de 13.035 casos, 77 dos quais ativos. Nota ainda neste recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo para mais 63 recuperações, agora num total de 12.587. Neste particular, Orém teve 22 altas, 15 em Alcanena, 13 em Torres Novas, 7 no Entroncamento e 4 em Tomar. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é agora o concelho com o maior número de casos, num total de 32, seguindo-se Alcanena com 13 e Tomar com 9. Estes os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.056 infecções, 2.967 recuperações, 83 óbitos, 6 infecções ativas. Tomar, 2.517 casos, com 2.452 recuperados, 56 óbitos, 9 infecções ativas. Torres Novas, 2.013 casos, 1.951 recuperações, 60 mortes, 2 infecções ativas. Abrantes, 1.603 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 32 infecções ativas. Registro ainda para o entroncamento, 1.127 infecções, 1.098 recuperados, 22 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.051 casos, 999 recuperações, 39 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 434 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, 1 infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 275 casos, 263 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Sardual, com 186 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. E Constância, 167 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 2 infecções ativas. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. As pessoas infectadas devem ter um comportamento responsável e cumprir à risca o isolamento que lhes é imposto. Esta advertência surge na sequência de um aumento de casos diários na região, muito por força do surto em Alcanena e ainda em Abrantes. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança apelou desta forma a uma maior responsabilidade por parte de algumas pessoas.
No Médio Tejo, neste momento, nós temos surtos em Alcanena, na fábrica de cortumes, temos surtos em Abrantes numa escola de crianças e algumas até do pré-escolar, pequeninas. São os casos que nos estão a preocupar mais pelo seu número elevado de aparecimento e por poder ser transmitido com mais facilidade. Em todos os concelhos, e ontem tivemos 11 casos distribuídos por muitos concelhos do Médio Tejo, em todos os concelhos temos casos de positivos de familiares, em famílias, porque isto é como eu costumo dizer, é como atirar uma pedra à água, vai abrindo o leque e vai apanhando cada vez mais pessoas. As pessoas doentes, se não fizerem um isolamento efetivo, se não deixarem de estar mesmo em contacto com outras pessoas, transmitem a doença. E, portanto, é como diria, o comportamento, a civilidade tem de estar em todo lado e senão não conseguimos que proteger-nos e proteger os outros.
O Governo anunciou que vai passar a ser obrigatório testes de diagnóstico à Covid para acesso a diversos eventos, nomeadamente desportivos ou culturais, entre outros. É prático a realização deste tipo de ações, tendo em conta que um pouco por todo o lado, de facto, vão cada vez mais existindo mais eventos e mais realizações.
E casamentos e batizados também estão incluídos nessa lista. A testagem em massa e a testagem antes dos eventos apenas quer dizer aquilo que a pessoa, como a pessoa está naquela altura em que é testada. E não evita que tenham que ter os comportamentos. É lógico que fazendo a testagem antes de um evento, se encontrarmos um caso suspeito, um caso positivo, que por vezes não se vem depois a confirmar com a análise de PCR, mas é sempre bom que se faça o teste rápido, afastamos essa pessoa e estamos teoricamente ali e na prática também a quebrar uma possível cadeia de transmissão, a isolar um doente que não vá transmitir a outras pessoas. É importante que isso se faça, mas a par dessa importância há também a responsabilidade de cada um. Neste momento, grande parte da doença poder diminuir-se cabe à responsabilidade de cada um.
801 operacionais, 145 veículos e 4 meios aéreos. É este o dispositivo de combate a incêndios no distrito de Santarém, tendo em consideração a fase mais crítica. Os meios são, desta forma, semelhantes ao aplicado no terreno em 2020. Este dispositivo foi apresentado à comunicação social numa sessão online, onde marcaram presença Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, e ainda David Lobato, comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. E foi precisamente nesta ocasião que o operacional destacou o reforço do pré-posicionamento e de meios como uma das principais ações a desenvolver no âmbito do dispositivo.
O pré-posicionamento e mobilização preventiva de meios, e este é um ponto que nós este ano reforçamos e queremos reforçar, que é o pré-posicionamento e a mobilização preventiva, não só naquilo que é o combate, mas também naquilo que é a vigilância. Nós temos um grupo de trabalho aqui no CDOS, composto ainda neste momento, porque com a nova resolução uma das entidades vai ser integrada no outro, a AGIF será integrada no ICNF, e com a GNR, a ANEP e a ICNF temos aqui um grupo de trabalho que reúne todas as segundas-feiras e analisa tudo o que são os posicionamentos das equipas de tapadores forestais, de equipas de vigilância. Para quê? Para, esta análise é feita e depois é elaborada uma informação que é semanal e que a GNR aproveita, neste caso, que é o que serve, para a GNR colocar os seus meios. Portanto, quando eu digo os seus meios, as suas equipas de investigação, os drones, os meios militares. Portanto, como sabem, a GNR é responsável pela vigilância, portanto, é a responsabilidade deles, a ANEP é responsável pelo combate e o ICNF pela prevenção. E este grupo de trabalho, portanto, trabalhando aqui em conjunto, criando aqui sinergias das várias entidades, nós temos aqui, todas as segundas-feiras, é trabalhado um documento que sai para percebermos efetivamente onde é que temos os meios adscritos ao nosso distrito. Portanto, onde é que estão localizadas as equipas de tapadores florestais, nos locais estratégicos de estacionamento dos vários municípios. E com isto, vamos avaliando se conseguimos, ou se temos necessidade de colocar lá meios de outro tipo, quando eu digo aqui de outro tipo, me falo na questão da vigilância, imaginem que temos ali uma recorrência de incêndios, portanto, e este é um dos trabalhos infectados aqui no CDOS. Depois a detecção precoce que temos aqui no nosso distrito, extremamente bem enquadrada e avançada. Nós temos 16 câmaras de videovigilância, que veio ao início aqui um problema daquilo que era a manutenção, etc., mas que está resolvida. Depois temos 27 postos de vigia da rede primária e temos depois outros postos de vigia dentro dos próprios municípios. Portanto, isto dá-nos aqui aquilo que é a detecção e depois, logicamente, o próprio cidadão, que é o cidadão que dá a informação quando liga para o 112, que nos dá aqui a primeira detecção.
Lourdes Ferromal Fernandes, candidata do Partido Social Democrata à Câmara de Tomar, esteve nos estúdios da ERTE por ocasião de mais uma entrevista do ciclo dedicado às eleições autárquicas. Ficou a confiança na obtenção da vitória no sufrágio, referindo Lourdes Ferromal que a sua equipa é composta por pessoas com provas dadas.
Nós estamos muito confiantes portanto, nos resultados, até porque somos uma equipa de pessoas com várias competências, capacidades e provas dadas, com possibilidade de intervenção a nível do território, a nível dos vários órgãos a que se propomos, e daí que estamos convictos que iremos até às eleições, portanto, dar a conhecer as nossas propostas, dar a conhecer os nossos elementos e captar, de facto, a confiança do eleitorado e das pessoas deste concelho. Portanto, não achamos que estamos em desvantagem. Se calhar até podemos ver as coisas ao contrário. A situação não tem que ser necessariamente vista por esse prisma. De facto, há uma governação que está no segundo mandato, não é? Acabou o segundo mandato, de 8 anos. Portanto, é também um momento das pessoas poderem fazer as suas escolhas, obviamente. Não me parece que seja que tenham estejam em vantagem relativamente a isso. Nós pretendemos fazer apresentar o nosso projeto do ponto de vista das nossas ideias e daquilo que pretendemos para o Conselho de Tomar, que são obviamente propostas diferenciadoras relativamente à governação socialista, portanto, em alguns aspectos, em vários aspectos. Não estamos aqui agora para identificar este ou aquele dossiê. Temos, de facto, as nossas propostas e queremos que as pessoas as vejam, as analisem, que nos possam reconhecer, de facto, a nossa capacidade para as implementar e que, a partir daí, que possam votar em nós para nós ganharmos, portanto, os órgãos a que nos propomos.
Foi analisado na recente reunião da Câmara de Tomar o plano de pormenor das avessadas, mais concretamente a alteração do documento para plano de urbanização, o que vai permitir uma maior flexibilidade na execução e dimensão dos investimentos ali a concretizar, nomeadamente na área da habitação. O assunto foi tema de abertura do especial informação da ERT. O vereador Hugo Cristóvão, por exemplo, um dos comentadores do programa, fez um ponto de situação em relação ao que está previsto para aquela área.
Tem tido realmente vários passos no sentido de realmente ir possibilitando o investimento e possibilitando que também aquele território, portanto, possa ser desenvolvido e, no fundo, a cidade que naturalmente tem naquela zona um dos seus locais naturais de expansão e de consolidação. Portanto, possa ver essa realidade acontecer. Portanto, houve um primeiro momento que foi da suspensão parcial, portanto, daquela zona da avenida, que foi um processo também demorado, cerca de 2 anos, mas que permitiu, portanto, os investimentos que já lá estão visíveis e outros que virão em seguida, uns já bastante adiantados. Portanto, neste momento há um investimento concretizado, o Burger King, há um praticamente a ser inaugurado em próximos dias, portanto, o Bricomarché. Há um outro licenciado que não é público, portanto não vou referir-me a ele, mas há um investimento já licenciado e, portanto, que depende dos aliás, penso que é, sem tempo, até já fez uma notícia disso, mas, portanto, que depende dos investidores, portanto, arrancar com essa obra. Há um outro que é público, que é a questão do Aldi. Esse não está ainda totalmente licenciado porque está tudo preparado, o projeto está pronto, quer das obras de urbanização, quer de edificação, mas, na verdade, esse, porque é uma zona muito específica, onde, para além do plano pormenor das avessadas, estava previsto em PDM o que é que ia acontecer, portanto, é preciso que também o PDM se altere, ou seja, é preciso que o novo PDM saia para que o Aldi possa prosseguir, está dependente disso. E depois há outros que há, pelo menos neste momento, um bastante concreto e muito interessante, que está em fase de, portanto, neste momento, do que sei, está a haver negociações entre o proprietário e os investidores, mas será, com certeza, uma realidade a acontecer depois nos próximos tempos.
Por sua vez, para o vereador José Delgado, o plano de urbanização cria novas oportunidades e abre a possibilidade de novos investimentos, nomeadamente ao nível da habitação, mas também noutras áreas.
E uma oportunidade que, a ser concretizada de forma eficaz, como se pretende neste tipo de planos, cria novas condições, porque, como nós sabemos, o Conselho de Tomar está muito condicionado. Não tem espaços, não tem instrumentos neste momento que permitam grandes investimentos e novas oportunidades para atrair novos investidores. Todos nós defendemos isso, isto é extremamente importante. Um plano de urbanização, acho que é uma boa opção para resolver alguns problemas que não se têm conseguido ao longo do tempo, porque falar em PDMs, que é um instrumento principal de um concelho. Depois em planos pormenor, que são todos muito complexos, face ao número de entidades que têm que ser consultadas e face à ineficácia de alguma delas, que do lado alto do seu cadeirão estão mais para não se ralar com os outros, porque depois disso há de acontecer um dia, e o problema é que as coisas vão andando e estes instrumentos são tão importantes que nem sempre são eficazes. E ser eficaz é estarem disponíveis para o investimento, para atrair investidores tomarenses, quer residentes, quer com ligações a Tomar, quer outros investidores nacionais e internacionais. E Tomar, como sabemos, tem condições para isso, porque frequentemente nós todos sabemos que é abordado por investidores das mais diversas áreas. O plano de habilitação é, de facto, uma coisa mais simples, tem sua complexidade, mas poderá devolver num prazo mais curto estas oportunidades de investimento nas mais diversas áreas. O que é que se pretende com isto é que, de facto, o plano responda ao local onde está inserido, às necessidades de Tomar, e também que não viole de alguma forma, apesar disto ter que ser aferido, as expectativas dos diversos proprietários.
Vila Nova da Barquinha prepara-se para assinalar mais um aniversário do concelho. O feriado municipal acontece já no próximo dia 13, domingo, com um conjunto de iniciativas mais reduzidas do que é habitual devido ao atual contexto pandémico. Fernando Ferreira, presidente do município da Barquinha, antecipou para a ERTS algumas das realizações previstas no programa comemorativo que se irá prolongar-se até dia 14 de junho, segunda-feira.
Vão decorrer com muita parcimónia, com muito cuidado, atendendo ao quadro pandémico que vivemos. Mas não podemos deixar, de facto, de comemorar o dia do feriado municipal e de comemorar de uma forma digna. Esperemos, dentro em breve, voltarmos à normalidade, mas temos que continuar a viver e sobreviver. E tendo também uma atitude positiva e tentando, dentro das normas cumpridas, normas da Direção Geral de Saúde, objetivamente, tentar verificar e sentir o feriado municipal, que é o feriado de Santo António, dia 13 de junho, em Vila Nova da Barquinha. No ano passado também fizemos, de facto, a seguir, após as cerimónias oficiais, que é o hasteado da bandeira, não é? Depois temos a missa de Santo António, neste momento fomos fazê-la ao ar livre por causa da questão pandémica, junto à Igreja Matriz Vila Nova aqui, e depois pelas 15 horas, de facto, a tal procissão com a Automóvel da Rua da Vila, uma organização da Paróquia de Santo António, que objetivamente também a Câmara se associa, enquanto padroeiro deste concelho, desta Vila da Braquinha. Depois, mais tarde também, depois às 21 horas, um concerto com o grupo lá da casa. O que é isto? São os grupos, nomeadamente, os nossos artistas da nossa terra, que participam num projeto comum, um espetáculo aqui na Praça da República, seguindo também objetivamente com a bilhética, com uma pré-reserva do respectivo bilhete, no sentido também de animar e também de transmissão online para quem objetivamente não quiser entrar numa situação de metidores. O nosso objetivo de facto é cumprir as regras e vamos começar a desconfinar no sentido, mas com cuidado, sempre com tendo em causa e sempre o bem supremo, que é a questão da saúde pública. Depois, outro dia, temos também a assinatura do protocolo com o Regimento de Engenharia, nomeadamente a questão da gestão do Castelo Amorol, da modernização e também, neste momento, já na fase final, da questão dos trilhos panorâmicos do Tejo, que vai ligar a Vila Nova Barquinha a Constância, no sentido também de dotar o território com ofertas turísticas significativas, no sentido de valorizarmos a questão. E depois estamos a pensar também com os 850 anos de Almorol, mas isso será para o mês de julho. Ou seja, estamos aqui, de facto, a abrir. Também as condições sanitárias, felizmente, os últimos resultados são animadores e temos que voltar a sorrir.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Ontem decorreu mais uma comemoração do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, desta vez sentada na Ilha da Madeira. Mas como os ouvintes perceberam, a celebração foi muito condicionada pela Covid-19. Aliás, se não fosse a pandemia, também era provável que a comemoração não motivasse os madeirenses, como regra geral não motiva os continentais, pois os cidadãos aproveitam os feriados para realizarem programas pessoais, familiares ou com amigos, em vez de participarem nas iniciativas oficiais. O que mostra bem o divórcio existente entre os cidadãos e as instituições. Mas importa lembrar os ouvintes que, além de afetar o 10 de junho, a pandemia também prejudicou a economia regional e nacional, como mostrou o último ranking mundial de 2020, no qual Portugal desceu para a posição 37ª ao nível da competitividade da nossa economia. De facto, os fatores competitivos do país, como o trabalho, o capital, a energia, a fiscalidade, a inovação e a marca, estão a penalizar o crescimento económico das regiões, sobretudo as do interior, onde se localiza o Médio Tejo e Tomar. Neste contexto, a inovação é um fator decisivo para melhorar a capacidade competitiva das regiões e das empresas, apesar do forte risco que a envolve, já que apenas 30% dos produtos inovadores sobrevivem no primeiro ano de mercado e cerca de 20% permanecem no mercado após o terceiro ano. Segundo a CIPE, são as empresas que têm a maior responsabilidade em criar inovação e para isso devem apostar na investigação, no conhecimento e na ligação aos politécnicos e polos tecnológicos do país. Ora, no caso do Médio Tejo e de Tomar, é essencial casar as sinergias do nosso Politécnico e do Tagus Vale de Abrantes com o tecido empresarial da região, de modo a aumentar a transferência de conhecimento para as empresas e a melhorar a sua inovação. Por último, para ganhar competitividade em tempos de Covid e para inverter a derrapagem industrial do país, do Médio Tejo e de Tomar, as empresas precisam de uma nova vacina, aqui com outro significado, ou seja, V de velocidade para mudar, A de agilidade para gerir a mudança, C de criatividade para responder às dificuldades, I de inovação para se reinventar, N de networking para se movimentar na rede e A de ação para assumir que há espaço de aprender e de errar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.